Notícias com edição de Suzete Rodrigues.
Cerca de meia centena de pessoas lesadas do Banif manifestaram-se hoje pela primeira vez em Ponta Delgada. Os lesados concentraram-se primeiro junto ao Banco de Portugal e seguiram para a sede do agora Santander, onde se depararam com as portas encerradas e com agentes da PSP, sendo que o objetivo neste local era que cada um dos manifestantes realizasse uma reclamação por escrito. Porém, não ficaram surpreendidos, como disse Carlos Presunça, da Delegação dos Açores da Associação de Lesados do Banif.
Nós estávamos à espera disso. Ainda hoje que a minha mulher, antes de vir para aqui, dissemos: vamos chegar lá e garantidamente que vai estar polícia à porta e não nos vão deixar entrar. Na sede principal estávamos à espera que viesse alguém, porque acho que era de bom tom. Nós não queríamos fazer nada de causasse qualquer transtorno ao normal funcionamento do banco. Queríamos só pedir o livro de reclamações, inclusivamente até poderíamos fazer naquela parte ao lado, sentar dentro do banco, poderíamos fazer, já tínhamos combinado. Há ali uma secçãozinha ao lado, nós sentávamos lá e fazíamos as reclamações, não era nada demais.
E agora o que é que está em perspectiva?
A perspectiva é não desistir, a primeira coisa é não desistir. Não desistimos e vamos ver o que é que vai acontecer na Madeira no dia 29, que vai haver uma manifestação na Madeira e a partir daí vamos ver como é que vamos resolver.
No entanto, Carlos Presunça faz balanço positivo desta primeira manifestação em Ponta Delgada.
O balanço que eu faço é que foi maravilhosa, as pessoas corresponderam àquilo que nós queríamos, foi uma mensagem muito clara e inequívoca de que aquilo que nós andávamos atrás, fazer chegar às entidades superiores do Santander, perdão, que nós queremos sentar-nos com eles para negociarmos. É esta a única, a nossa mensagem. Andam aqui pessoas que andam a sofrer imenso. Isto hoje, por causa disso, foi muito complicado controlar aqui certas determinadas pessoas. O sofrimento é muito. Eles já andam com um stress enorme por causa disso. Não é porque não tenham o dinheiro que lhes faça falta hoje, mas sabem que perderam o dinheiro, que estão a perder o dinheiro, e isso para eles é uma complicação muito grande.
E o estado de espírito dos lesados do Banif é de revolta, sentem-se enganados, como é o caso de Carlos Reis, ex-presidente da Atlantic Line, que perdeu fundos que vêm ainda do antigo BCA, mas há mais testemunhos que deixamos aqui.
Tenho um produto vendido em 2006, quando ainda era BCA, só que o produto que eu tenho é BCA, ou seja, na prática o banco teve durante quase 10 anos os meus fundos, fez deles a utilização que bem entendeu, e a menos de um ano de ter que os devolver, acontece isto. Houve ao longo do tempo algumas tentativas de resgatar, e sempre foi dito pela instituição que não era possível, e portanto que o produto tinha que continuar até à maturidade, e o que aconteceu na maturidade foi isto, portanto não pagaram.
Um amigo, é o cos do trabalhador do banco, que era um perdido bom e que aproveitasse aquele investimento.
Foi o senhor é que se dirigia à agência?
Dizia a casa, eles telefonavam, vinha aqui estavas, quando é que chegas, estou-me sempre batendo à porta.
O senhor é um daqueles casos em que foi depois do trabalho que foram ter consigo, durante o trabalho?
Foi depois de trabalho, depois de trabalho.
Quanto dinheiro é que o senhor investiu?
Dessa virada fez 50 mil.
Quanto dinheiro acabou por perder com o Banif?
42 mil euros no Banif. E o meu nome é António Manuel da Câmara Simão Barbosa. E eu estou aqui para protestar contra o Governo Português, o Banco de Portugal, a CEE e finalmente o Santander. Porque todos eles nos roubaram. E este Santander é o que lhes está a roubar mais, porque ele sabe perfeitamente que o dinheiro que lá tem é novo. 35% do dinheiro que tem ali dentro é nosso, foi-lhes roubado e estão-lhes a roubar. De maneira que eu vou lutar até o fim da minha vida para receber aquilo que lá tenho.
Alguns testemunhos dos lesados do Banif que hoje se manifestaram em Ponta Delgada, um trabalho do jornalista Miguel Mota. Vasco Cordeiro, presidente do Governo dos Açores, disse hoje que a União Europeia não pode remeter a responsabilidade da crise que se vive no setor do leite para as regiões, neste caso para os Açores, devido ao fim das cotas. Ora, Vasco Cordeiro falava hoje na inauguração do 15º concurso micaelense da raça Holstein Frisia, promovido pela Associação Agrícola de São Miguel.
Das duas, uma. Lá, a necessidade de limitar a produção de leite, e aí torna-se necessária a existência de cotas leiteiras, ou não há necessidade de limitar a produção de leite, e aí não faz sentido estarmos a falar na limitação voluntária, ou seja, remetendo para cada agricultor a responsabilidade de diminuir ou não diminuir a produção de leite. Mas mais grave em relação à questão de remeter para os Estados ou para as regiões os custos e a responsabilidade de apoiar o setor neste momento, é porque isto faz depender da capacidade financeira de cada Estado-membro ou de cada região a intensidade do apoio que é prestado. Dito de outra forma, isso é a negação da solidariedade e da responsabilidade das decisões que devem existir a nível europeu.
O presidente do Executivo voltou a frisar que o problema não está na produção, mas sim no escoamento.
Que o problema que nós enfrentamos neste momento, a nível do setor leiteiro europeu, não é um problema de produção, é um problema de escoamento, é um problema de comercialização. E o direcionar-se as medidas para a produção, e é por isso que o Governo Regional classificou de insuficientes e mal direcionadas as respostas que a nível europeu têm sido dadas, vem no fundo apenas desviar a solução ou a pertença solução de onde está o verdadeiro problema. É, pois, necessário que, à semelhança daquilo que já foi tentado, nomeadamente em alguns países terceiros em relação à União Europeia, criar mecanismos de fomentar a exportação e o consumo de produtos lácteos a nível europeu.
Para Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola, o Comissário Europeu da Agricultura tem de vir aos Açores para conhecer a realidade açoriana. Jorge Rita defende ainda medidas adicionais para o setor.
É um desafio para que ele perceba essa nossa verdadeira realidade. O Comissário tem que vir, nem que a gente lhe puxe pelos pés, puxe pelos braços, tem que vir aos Açores obrigatoriamente para conhecer a nossa realidade. Esse tem que ser um esforço titânico de todos nós, em termos de diplomática, que eles têm envolvido nessas áreas, Governo Central e Governo Regional, e as organizações também se puderam fazer com que se faça um lobby de forma que este homem, este Comissário da Agricultura, venha aos Açores para conhecer realmente a nossa realidade. Tenho a certeza aí que sim, que ele perceberá claramente que as ajudas adicionais nessa situação conjuntural são uma obrigação. É uma obrigação de momento, não vale a pena a gente pensar que não é uma obrigação de momento, porque é, todos nós sabemos a descapitalização que o setor tem. Temos aqui os nossos agricultores, temos aqui as instituições financeiras que sabem e reconhecem e até têm ajudado, de uma certa forma, a que essa descapitalização tenha sido suavizada com alargamento de prazo.
Declarações de Jorge Rita hoje na inauguração de mais um concurso micalense da raça Holstein Frisia. O Reino Unido votou sim à saída da União Europeia. O Brexit conquistou 51,9% dos votos. Perante os resultados do referendo, o primeiro-ministro David Cameron pediu a demissão e já se fazem sentir algumas consequências com o resultado deste referendo, nomeadamente a Bolsa Europeia, que abriu em queda. Ora, Vasco Cordeiro, presidente do Governo dos Açores, diz que agora a União Europeia deve repensar o seu caminho.
Mas há claramente a necessidade de repensar este caminho, de repensar um caminho que, por exemplo, naquilo que é comumente aferido como um dos fatores que mais contribuiu para este resultado e que tem a ver com a questão das migrações, da migração, e não ter havido até ao momento uma resposta da União Europeia que vá às causas do problema. Desse ponto de vista, a pacificação do Médio Oriente parece ser uma questão de sobrevivência da União Europeia e também uma União Europeia que tem que perceber que existe para servir os povos europeus, não existe para ser servida pelos povos europeus. E o que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes é necessário ultrapassar uma situação de algum distanciamento, de alguma falta de consciência daquilo que realmente interessa aos povos europeus neste momento, que não é seguramente alguns pormenores, alguns aspectos acessórios, mas que é claramente o facto de se poder reconduzir a União Europeia a um espaço de crescimento económico, de emprego e de solidariedade.
Luís Andrade, professor universitário e especialista em questões internacionais, teme que esta decisão tenha um efeito dominó.
Isso pode originar e ter um efeito dominó, e é isso que eu receio muito, no âmbito de alguns, não de todos, como é evidente, mas de alguns países da União Europeia, como a França, e a Holanda, cujos líderes dos partidos de direita e extrema-direita já vieram anunciar publicamente que vão querer realizar um referendo nos seus países relativamente à sua saída. Veja bem, isto pode ter um efeito dramático para a Europa. Aliás, há quem diga, não sou assim tão pessimista, mas há quem diga que isso pode ser o início do fim da União Europeia.
Sobre o impacto económico que o resultado do referendo poderá ter, em particular nos Açores, Mário Fortuna, presidente da Câmara de Comércio de Ponta Delgada, entende que não será significativo, embora defenda que a União Europeia não deve isolar a Inglaterra perante esta nova realidade.
Para além da questão orçamental, de haver menos orçamento europeu em função da saída da Grã-Bretanha, a nível de comércio, se houver uma atitude restritiva por parte da Europa relativamente à Grã-Bretanha, todos os países que têm comércio com a Grã-Bretanha serão naturalmente prejudicados. Isto queria dizer taxas aduaneiras diferentes, queria dizer mais barreiras ao livre comércio. Portanto, e na medida em que Portugal depende ou que faz comércio com a Grã-Bretanha, Portugal seria prejudicado neste sentido. Os Açores, da mesma forma, embora a presença da Grã-Bretanha nos Açores não será muito significativa. As nossas exportações não têm como mercado principal a Grã-Bretanha. Também, em termos de importações da Grã-Bretanha, não nos parece que venhamos a ser significativamente afetados.
O sim pela saída do Reino Unido da União Europeia a vencer, então, com 51,9%.